qual a formação ideal que o profissional da maquiagem deve ter para trabalhar em um salão de beleza? Essa foi a pergunta que eu fiz para o visagista Alex Palmeira e este é o assunto deste episódio. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Maquiarte. Bom, continuando o nosso assunto aqui, estou com o Alex Palmeira, esse incrível profissional no Rio de Janeiro, que tem um salão, né, no Rio. Depois, no final, ele vai dar os créditos dele. E então, no nosso papo aqui, Alex, amigo Alex, né? Então, qual a formação, tá, ideal para que o profissional da maquiagem deve ter para trabalhar num salão?
Olha, para começar, na minha opinião, as pessoas às vezes me perguntam assim: ah, eu queria fazer um curso de maquiagem ou um curso de automaquiagem. As pessoas às vezes não entendem bem o que é cada coisa.
Uhum.
Olha, para minha opinião, primeira coisa, o dom ele já está com você. Uhum. O bom gosto já está com você, certo?
Certo.
O curso, Bernardo, o primeiro curso que você tem que ter, na minha opinião, tem que fazer um curso profissional. O SENAC, para mim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, uhum, o SENAC é o melhor curso do Brasil para qualquer profissional. Não desmerecendo os outros cursos, mas o SENAC. Fez o curso do SENAC, você pode fazer paralelo, maquiagem, profissionais como Bernardo, como eu, como outros profissionais, quando abre agenda de curso. Porque cada profissional, Bernardo, ele tem um ritmo, cada profissional tem um gosto. Então você pega um pouquinho de você, um pouquinho de mim, um pouquinho de outro. Quando você vê, você junta, se você for esperto, você junta aquilo tudo e você consegue resumir aquilo tudo num trabalho bem feito. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei, eu fiz a PIBERJ, Associação dos Profissionais, uhum, do Instituto do Estado do Rio de Janeiro.
Sim.
Que era ali ao lado do Hotel Glória. Minha professora foi Ironita, que era uma fofa do meu coração. Eu acabei me destacando dentro do grupo, acabei ajudando a dar aula dentro da PIBERJ.
Alex, loucura. Uma pergunta. Você começou em que ano? Que ano que você começou?
Ai, meu Deus do céu. Ai, será que eu vou lembrar disso? Eu tinha uns 18 anos de idade. Eu tô com 52, não vou fazer conta, já tô velho para conta, não me lembro. Eu só consigo contar sombra e
mais de 30 céu, anos amigo. Já foi essa história.
Mais de 30.
Você é da geração, uma geração... Alex, você é de uma geração assim, muito primorosa, né? Porque ali foi quando? Anos...
Nossa.
Final dos anos 70, talvez? Final dos anos 80,
não,
anos 80,
mais ou menos. Não, sou de 69, não. Foi 79, 80.
Não, final dos anos 70.
Não, 79. Peraí, tô errado. 87.
Tá.
88. Eu comecei mais ou menos aí.
E você vem de uma safra de maquiadores que são maravilhosos, assim, né? Tem o Eric Rezepec, que veio antes, claro. Peço licença para o meu público para comentar aqui, né? Que são as pessoas que, para mim, são referências. Você é uma referência, já falei várias vezes. Henrique Melo, Cacá. Obrigado. Moraes, Duda Molinos, Carlos Carrasco, todo esse pessoal que veio dos anos 80, 90, Celso Camura, né? Quem mais? Beto França, enfim, tem uma galera aí que, quando eu comecei a maquiar em 98. Eu já ouvia falar dessas pessoas, já ouvia falar de você, e eu falava assim, gente, aonde que eu vou chegar? Não tinha a mínima ideia. Tudo isso que eu tô comentando tem a ver da pergunta que eu fiz, né? Qual é a formação do profissional? E eu lembro que, na minha geração, a gente até começou já a ter algumas escolas bem interessantes aí. O SENAC era muito forte, né? Até uma conversa que eu tive com o Cacá Moraes, ele me falou, ele mesmo fez SENAC. Por exemplo, o Henrique Melo e o Duda Molinos, eles são autodidatas. Então, eu acredito que você vem dessa safra de autodidata. Onde tinha que ser ali, né? Ali na raça mesmo, né? Então, por isso que vem essa pergunta, né? Qual é a formação ideal? Hoje, né? Hoje existe uma pluralidade de escolas de informação para a construção do conhecimento. Desculpe, continue.
Sim, não, sim. Inclusive, é uma curiosidade. Eu nunca imaginei ser maquiador, na verdade, Bernardo. Eu comecei pintando quadro. Olha que loucura, eu pintava a tela. Eu nunca imaginei. Eu fazia artesanato, eu tinha 16 anos de idade. E a maquiagem apareceu na minha vida, que eu tinha um amigo meu, que não está mais por aqui, que era o Lauro. E o Lauro maquiava muito, e eu vi o Lauro maquiar, e eu comecei, nossa, eu gostei disso, eu quero isso, quero isso. E o Lauro era amigo de uma pessoa que era maquiador, que é meu amigo até hoje, que eu amo, inclusive um beijo para você, Beto Carramães,
Beto, que é um cara que eu queridíssimo, amo, Beto Carramães, tá fazendo uns trabalhos
incríveis. Eu sempre falo pro Beto, de vez em quando eu passo, oi?
Beto tá fazendo um trabalho incrível na, acho que na Ana, né? Na Ana tava fazendo, né? Na Ana Maria.
Ele faz várias coisas. Também.
Ele é ator, é super criativo, o Beto. Vou convidar ele para fazer um conteúdo comigo. Alex, vou convidar ele para fazer um conteúdo comigo.
Vamos, ele é maravilhoso. O Beto é maravilhoso, é um cara antenado, adoro ele. Uhum. É engraçado que eu me lembro. Eu conheci o Beto numa festa de aniversário de um amigo do Lauro. Uhum. E aí eu vi quem era o Beto. E o Beto, na época, ele trabalhava com o Monique Evans.
Certo.
E o Beto fazia a Gotcha, a cantora aqui.
Gotcha,
um beijo pra você também.
Gotcha, eu lembro.
Querida, tá lá, tá fazendo Cinderela agora, né? Uhum. Já fazendo Cinderela. E aí o que acontece? Eu me espelhei no Beto. Eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu sou muito privilegiado, Bernardo. O Beto me inspirou. Eu fui atrás do meu sonho. Uhum. Eu estudei, eu lia, buscava. E eu tive a graça também, graças a Deus, de ter conhecido o Erika Razepec, que foi assim um príncipe na minha vida, como o diretor de maquiagem geral da Rede Globo. Sim. Nossa, ele era incrível, incrível. Sim. O cara tinha uma visão, ele era polonês.
Tem uma, nossa, história, mãe do céu, tem uma história de vida maravilhosa, que eu até, você me ajudou, né, a escrever essa história aí, no meu artigo da minha pós-graduação, e a gente falou sobre Erika, tem uma história de vida maravilhosa, veio da Polônia, enfim, né. Eu ia falar o Beto, a gente estava falando do Beto Carramães, eu ia falar o Beto. Ô Alex, você sabe que você está falando aí que você conheceu o Beto, e eu também digo que a maquiagem, ela me encontrou. Eu não fui atrás, eu nunca imaginei ser maquiador, nunca imaginei. Na verdade, eu fazia escola de teatro e uma professora falou assim, olha, Bernardo, você tem um trabalho manual muito interessante, eu queria trabalhar com produção, eu não queria ser ator, diretor. Entendeu? Até cheguei a fazer alguns espetáculos, mas não queria fazer nada disso. E aí, um dia, que eu vou te contar, eu conto pra todo mundo, assim, com muito orgulho. Eu tava passando na televisão e vi um cara num programa da Ana Maria Braga, na época, acho que era Note a Note, acho que era o nome do programa. E aí, eu já tava na maquiagem, assim, fazendo na escola, né, de teatro. E aí eu passei, assim, eu vi, eu falei, peraí, deixa eu ver essa história aqui, quem era? Duda Molinos. Aí, uhum, eu falei assim, nossa, isso é muito legal, eu acho. Sabe assim, quando acende uma luz, eu falo assim, é isso que eu preciso, né? Minha mãe é artesã e minha tia também costura muito bem. Então, esse universo da moda, da maquiagem, da arte, que é o meu universo, já estava ali, né? Já vinha construindo essa informação e essa formação. E aí, sim, logo que terminei a escola de teatro, eu conheci uma maquiadora, Cristina Silva, e ela me deu uma oportunidade. Você quer ser meu assistente? Quero. E aí eu fui me jogando, tipo, você sabe fazer? Sei, sabia nada, imagina. Aqui em São Paulo tem uma avenida que chama Avenida Rio Branco, com a Ipiranga, e ali tem uma banca de jornal, em frente é uma perfumaria que chama Teruia, e ali eu sempre passava e comprava as revistas de moda. Pra quê? Pra ver as maquiagens, pra ver... E ali que eu via quem... Via Alex, via Henrique, via todos esses maquiadores. Eu falava assim, gente, será que um dia eu vou conhecer esse povo? Enfim, comecei a me jogar, porém, chegou um momento em que eu falei assim, então praticamente eu comecei, tudo bem, aprendi na escola de teatro, mas eu comecei como autodidata. E aí teve um momento que eu falei assim, não, preciso estudar. E foi atrás dos meus cursos, foi quando eu também, tô resumindo, tá? Foi atrás dos meus cursos, aí depois uma grande marca de maquiagem me convidou para ser maquiador deles, e aí eu fui aproveitando a oportunidade, enfim, fiquei 10 anos, né, aproveitando esses maquiadores que vinham de fora também das marcas, indo nos lugares, trocando, importante trocar experiência com profissionais, né, não existe essa história de que, ah, eu não vou compartilhar conhecimento com o Alex porque ele vai roubar meu lugar, não existe isso, né, então eu digo que a maquiagem me encontrou, veja onde estou hoje, né, mesmo assim, sabe, amigo, depois de 24 anos de estudo, assim, de trabalho, de estudo, né? Eu sou professor do Senac também, já faz 9 anos que eu já estou lá, gosto, é meu palco lá, super agradeço sempre, né, pela oportunidade que a instituição me dá. Até hoje continuo estudando. Por exemplo, esse ano, dentro dessa loucura toda, dentro de aulas, dentro de produção, dentro, né, de tudo isso, eu já tenho a minha, os meus 5, 6, 7 cursos que eu já vou fazer, né? Este ano agora. Então, assim, eu acredito que você também continue estudando, construindo o seu bem conhecimento, estudar. Não é, Alex?
Bem estudar. Né? Bem estudar. Uhum. Eu tô partindo agora muito para produção, para clipe. Eu me apaixonei por produção, por clipe, uhum. Tem coisa nova vindo aí. Eu tô com a Poliana Maria, que é da Warner Music, uma cantora que tá chegando. Bacana, já tem anos parabéns. De carreira, semana parabéns. Que vem te gravo. É uma fofa, então...
Parabéns.
A gente vai se renovando, né? A maquiagem, ela traz amizades, como nós nos tornamos amigos.
Sim.
A maquiagem, ela te sustenta. Sim. A maquiagem... ela te dá o brilho da tua vida, a uhum. maquiagem faz você ter amigos, a maquiagem é um universo que ela compactua com a tua alma, sabe? Uhum. Eu sempre falo isso, que bom que eu sou maquiador, que bom que Deus me deu esse dom, que bom que eu agarrei isso. Uhum. Quantas coisas boas eu tive na minha vida através da maquiagem. E ser um maquiador, Bernardo, eu sempre falo assim, eu sou muito privilegiado. Ontem eu até mandei uma mensagem de voz, eu sempre falo para ela, sabe? A primeira atriz que eu maquei na minha vida foi a Sandra Barsotti. Ela não tá mais fazendo, ela é minha amiga desde que eu tinha 18 anos de idade. Olha, a Sandra é minha amiga, a gente se fala toda semana.
Uhum.
E a Sandra é uma fofa. Eu nem sabia o que era corretivo direito. Ela me deu um corretivo, um camuflagem da Dermage, e me deu de presente, que ela só usava aquilo. Falei, nossa, mas a sua pele fica boa. Ela, toma de presente para você. E ela me deu de presente. Eu estava maquiando para Ultralar e Lazer, que era um programa da Band que tinha, dos encartes da Ultralar, eram 13 lojas do Rio de Janeiro. E quem fazia, quem apresentava era o Mauro Gorini, ator, e a Andréa Cavalcante, atriz, que fez Laços de Família também. Uhum. Que hoje em dia a Andréa é diretora de núcleo. Ela é coach, ela é que ensaia os atores da Rede Globo. A Andréa tá nisso. Então, olha quanta coisa boa eu tive na minha vida. Quantos atores... Então, Bernardo, a maquiagem, ela te abraça. A maquiagem, ela te faz viver, ela te faz sonhar. E para pessoa que... em formação de profissional, tem que buscar, tem que tirar aqui, ó, de dentro do coração, uhum. e falar, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. E você correr atrás do seu sonho.
Eu acho.
É fácil? Não é fácil. Você vai encontrar pedras, muitas pessoas que vão dizer para você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Sim. É só você ter força, focar, ter fé, acreditar no seu talento e, ó, seguir em frente, amigo.
É a história da vocação que a gente falou, né? Se você tem, não adianta você ter só talento, você tem que ter vocação e determinação, olhar lá na frente e sempre se aprimorar. Eu digo isso, que o profissional da maquiagem, da beleza, ele fica no mercado principalmente por causa de postura e também principalmente por causa de, assim, a vocação. E quando você tem a vocação, você coloca o foco ali, não, eu quero chegar em tal lugar, você vai, né? Eu realmente, quando eu comecei, eu falei assim, gente, o que vai dar isso, né? Um jovem de 28 anos, 30 anos e falando assim, meu, vou aonde? E, enfim, hoje eu tô no meio de vocês, construindo pouco a pouco.
Maravilhoso!
Obrigado. Construindo pouco a pouco, né? Sem derrubar ninguém, sem inveja de ninguém, fazendo o meu, né? E hoje eu vejo que realmente eu tô construindo aí a minha carreira e vou continuar, né, dentro dessa história. Como eu falei para você, né? Continuo estudando, realmente tem algumas coisas que já tá aí na minha pauta para eu estudar esse ano, né? Você sabe que eu trabalho com moda também, sou consultor de imagem, tenho os meus cursos aqui, fui atrás também, já tinha uma formação de moda, né? E fui atrás também dos meus cursos e tal, e vou amarrando uma coisa com a outra, e por isso que eu consigo conversar com todos vocês aí, né? Dentro desse nível, porque se eu fosse pensar que 24 anos atrás eu pudesse ter uma conversa com você, com todos esses profissionais que eu comentei aqui, eu nunca Sim. poderia imaginar, né, que em 2022 estaria aqui, por exemplo, neste momento, conversando com você.
Graças a Deus.
Eu tô falando conversando com você, pessoal, porque assim, Alex, e o que vocês me ensinaram, que é muito importante dentro dessa formação do profissional, sabe? A humildade, sabe, Alex? Porque eu vejo assim, você e todos os profissionais que eu comentei aqui, que são as minhas referências, vocês são muito tranquilos. Posso comentar aqui, me dê licença de comentar as pessoas com quem você trabalha e vou pedir essa licença também ao meu público, né? Por exemplo, Alex, ele é maquiador de Zezé Mota. Ele é maquiador de quem? Que faleceu há pouco tempo? Françoise Fourton.
Françoise Fourton.
Que nos deixou há pouco tempo. Gente, mas o Alex é maquiador da... As pernas mais lindas do Brasil, a Vedete, como que era o nome?
Virginia Alane,
entendeu?
Foi minha madrinha.
Trabalhou em TV, trabalhou em tudo isso e tá aqui, ó, batendo papo com a gente, estamos aqui super tranquilo, estamos aqui de boné, né, em casa e fazendo as coisas. E essa humildade realmente faz com que a gente avance cada vez mais. As pessoas que a gente atende, pode ser, né, aquela senhora que juntou dinheiro para, né, naquele dia, aquela mulher, no dia do casamento, se maquiar com a gente, né, dentro desse nível que a gente chegou, que você também que está ouvindo esse podcast vai chegar se você tiver vocação, ou pode ser uma celebridade, como também algumas celebridades que eu já fiz. Quando senta na minha cadeira, é exatamente essa conversa que a gente teve no outro episódio, né? O respeito, a minha organização... É, não existe essa história, né, Alex, de que eu vou fazer uma maleta para atender uma celebridade. Não, eu vou fazer uma maleta para atender aquela moça que mora lá na comunidade. Não existe, a maleta é a mesma. Para de loucura, né? É a mesma maleta. Então, assim, realmente, eu quero aproveitar e agradecer vocês que essa humildade que vocês me trouxeram como referência, né, vocês e os outros maquiadores e maquiadoras que eu comentei, me trouxe, então isso me deu uma base. Hoje, quando eu vejo, outro dia eu estava aqui no metrô, né, aqui em São Paulo, e eu estava, aconteceu um negócio muito engraçado, que eu estava colocando crédito no meu bilhete, porque eu ando de metrô, tá, gente? Eu não sou igual o Alex, que está andando com uma limusine, igual a Grace Jones quando foi no Rio de Janeiro.
Eu quero saber onde é que está a limusine.
Como a Grace Jones, quando chegou no Rio de Janeiro, que ia andar de limusine, ele usa a mesma limusine de Grace Jones, né? E eu tava colocando o meu crédito no meu cartão e uma moça, eu achei muito interessante, vou contar isso com toda a minha humildade, ela parou assim do meu lado e ficou olhando para mim, ficou olhando e falou assim, ai meu Deus, será que tá acontecendo aqui? Fiquei até como, né, eu receio. Ela falou assim, você é o Bernardo? Eu falei, sou. Ela, não acredito que eu estou na sua frente. Aí eu falei, e você é quem? Ela falou assim, eu acompanho o seu canal, eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, nossa, mas eu te imaginava de uma forma totalmente diferente. E o que é esse totalmente diferente? É aquele maquiador, sabe, que tipo, eu não vou falar com você, Não, gente, a gente circula, essa humildade, ser humilde não é ser bobo, né?
Não.
É essa relação com que a gente trata os nossos clientes, né? Super respondida a essa pergunta aí da construção do conhecimento, tá? Então fica essa dica aí para todos, tá bom?
Isso é muito importante. E aproveitando, Bernardo, você falou uma coisa que as lembranças vêm, né? Você falou da Virgínia. Virgínia foi minha madrinha. Gente, mas às vezes eu paro para pensar de tanto privilégio que a gente tem na vida. Eu maquiei Milinha Borba, Adelaide Chioso, Marlene. Você sabe que é ser amigo de... É muito lúdico, Bernardo, você lúdico. Parar.
É lúdico. Você
vê onde o profissional chega. Cara, você olhar assim, caramba, Emilinha Borba. Eu, mais novo, amigo, eu nunca imaginei que eu teria isso na minha vida. Uhum. Hoje em dia eu sou amigo de várias, como Vatuzzi, como Zezé. Assinei o primeiro desfile de moda da Grife Ana Botafogo no Alto Palace Hotel.
Nossa, Ana Botafogo.
Amigo, é tanto trabalho, é tanta capa de revista, é tanta coisa que às vezes eu falo assim, meu Deus, será que eu mereci isso tudo? Sabe? Mas eu, Bernardo, eu nunca na minha vida, o que você falou da humildade. Porque assim, eu sou fulano, às vezes, outro dia uma cliente falou pra mim, nossa, você varre chão? Eu falei assim, ela falou assim, nossa, mas você tá varrendo o chão. Eu falei assim, porque eu tô varrendo. Não, deixa que eu pegue, eu varro. Não, eu tô acostumado. Então, as pessoas às vezes acham, por a gente ter muito contato, conhecimento, muito artista, trabalhar com muita gente, que a gente é estrela. Não é. Não é. Inclusive, tem duas pessoas que que eu amo, um é meu amigo de muitos anos, de muitos anos, que, nossa, é o meu amor, Ricardo dos Anjos. Quero mandar um beijo pro Ricardo.
Ricardo
é um fofo do meu coração, meu amigo de juventude.
Pessoal, eu, Ricardo dos Anjos, deixa eu só fazer um adendo aqui, Ricardo dos Anjos também é uma referência para mim, é um maquiador que tem um espaço muito incrível aqui, acompanha ele nas redes sociais, e eu vou criar coragem, vou mandar uma mensagem para ele para fazer um conteúdo, porque eu admiro tanto o trabalho desse rapaz, ele é tão talentoso, eu vou até marcar
sempre
ele.
Sempre foi.
Muito talentoso, fez muito São Paulo Fashion Week aqui em São Paulo, né? E tem um espaço muito incrível, assim, incrível no sentido, um salão, né, que é onde ele atende, eu não vou lembrar o nome agora, tá? E aí eu vi fotos, matérias, assim, tá um espaço muito bonito, né? Então, enfim, vamos ver se Ricardo
Eu vou aceita. Fazer uma surpresa. Oi?
Vamos ver se Ricardo aceita meu convite pra gente bater um papo.
Eu vou fazer uma surpresa para ele qualquer dia, eu vou chegar lá. Vou chegar lá e vou dar um abraço nele.
Me leva junto.
Ricardo, com o Ricardo. Vamos. O Ricardo é uma pessoa que em 1989, 87, ele já era à frente de muitas pessoas. Ele tem o que ele tem hoje, porque o camarada, ele era à frente de muitos. Tanto em roupa, tanto em produção, sempre foi. Não teria como ser diferente. E outro dia, eu não tinha assim, essa amizade. Mas eu gosto demais dele, eu admiro o trabalho dele. Só para a gente encerrar aqui, eu estava no Fasano, eu fui fazer... O que, que eu fui fazer no Fasano? Fui fazer Zezé Mota, fui fazer Zezé para o Jornal do Brasil.
Uhum.
E aí eu estava sentadinho, sabe, quietinho, ali murchinho na recepção, peguei uma maçãzinha, comi uma maçã. Aí eu vi o Alê de Souza.
Ah, sim.
O Alê.
Sim, sim.
Com a equipe dele chegando. Aí ele veio, eu já acompanhava ele, né? Isso já tem tempo, bastante tempo. Aí ele veio, cara, e eu falei assim, oi, Ale. Ele veio na minha direção, eu falei assim, oi. Humildade, porque antes da pandemia isso aconteceu, eu dei um abraço nele, falei assim, olha só, parabéns, porque você é dos meus, você é humilde, cara. Então, Ale é outro profissional, Bernardo.
Uhum.
Desejo tudo de bom na vida desse cara. Porque o cara, além de ser um monstro como profissional também, sim, é um camarada humilde. Então, gente, nunca esqueçam disso. Você pode ser o maior profissional que você for na sua vida. O dia que você perder a humildade, você perde tudo na sua vida. Nunca perca a humildade.
A gente está comentando desses profissionais que devem ser citados, eu acredito aqui, justamente disso que a gente está falando da humildade, né? Concluindo, assim, esse nosso assunto, você sabe que aconteceu também três situações. Primeiro, quando eu conheci Duda Molinos, que ele me deu até um bracelete que eu tenho até hoje, que ele falou assim, Bernardo, a gente trocou um bracelete, ele falou assim, isso daqui vai ser o seu amuleto da sorte. Eu não acredito muito nisso, mas de certa forma deu certo. Tanto que quando eu encontrei outras vezes, eu sempre estava com o meu bracelete, ele falava assim, ah, você está com ele, sempre. Duda sempre foi muito querido, assim. Nossa, a primeira vez que eu encontrei com o Duda, eu tremia mais do que... Você imagina, né? Você começa a maquiar porque você viu o cara na TV e, enfim. Outra pessoa, sim, também, em que eu tive a oportunidade, quando eu encontrei, que foi até num evento da Criolan, eu já tinha falado com ele e tal, mas o contato físico é diferente. Foi o Henrique Melo, que se encontrou no evento da Criolan, e ele foi muito receptivo comigo, me deu um abraço. Ah, a gente que bateu papo sobre, né, o mesmo conteúdo que você me ajudou da pós-graduação, não sei o que e tal. E a gente tem uma foto linda, e hoje, imagina, mando WhatsApp para ele, assim, já fui aluno dele, super bacana. E o outro foi Cacá Moraes, que também foi nesse período aí, né, que a gente se conheceu, que eu tava tal. E aí, quando eu encontrei Cacá, eu falei assim pro Cacá, falei, Cacá, o que que eu faço agora? Eu caio aqui, desmaio, te dou um abraço ou chamo o SAMU? Aí ele falou assim, não, me dá um abraço. E tava um frio aquele dia, aí a gente deu um abraço e foi um papo muito bacana. Aliás, falei com ele ontem, que ele tá me devendo também um conteúdo aqui. Então, assim, pessoal, tudo isso que a gente tá falando de pessoas, né, citando pessoas com que a gente trabalhou, é justamente para que vocês entendam que é essa humildade no sentido de que quando você se tornar um profissional conhecido, eu não gosto de falar celebridade, mas conhecido no mercado, conhecido no sentido de ter trabalho, de produzir conteúdo, porque cada um realmente faz o seu, essa essência da humildade é muito bacana, né? Muito. É muito legal. A gente está falando aqui de profissionais do mercado. Por exemplo, quando eu encontrei Vanessa Rosan, que eu tenho uma admiração muito grande, ela foi muito querida comigo também, né? E eu já conheci a Vanessa de outros tempos, e aí eu encontrei com ela duas vezes, assim, ela foi muito querida. Então, assim, essa humildade, essa tranquilidade, né? Ela tem que fazer parte do profissional, não é?
Sim, isso, com, né? Certeza.
Muito
é bem. Isso, Bernardo, que leva a gente a ser bons profissionais.
Sim. Não só tecnicamente, não é só a técnica.
Não.
É a postura. É a postura.
Postura. Né? Postura.
Uhum.
E eu sempre falo, existem profissionais, às vezes, Bernardo, hoje em dia eu fico muito triste. É, eu me deparo muito com isso ultimamente, tá? Pessoas que não têm, às vezes, não que nós sejamos melhor, mas existe uma coisa chamada hierarquia.
Sim.
Em que sentido hierarquia?
Uhum.
Eu tenho currículo de trabalho, você tem currículo de trabalho. Às vezes a pessoa, Bernardo, não tem nem tanto currículo, não passou nem pela metade do que a gente já passou e trata os clientes com estrelismo. Trata os amigos de trabalho com estrelismo. Ah, eu sou melhor do que você, eu sou isso. E aí você olha assim, cada ser humano é um ser humano, né, amigo? Então, eu acho muito complicado.
É desnecessário. Eu vejo que é desnecessário isso. É desnecessário, Alex. Enfim.
Gente, olha eu e você aqui, que coisa maravilhosa, amigos. Um torce pelo outro o tempo todo. Eu admiro o seu trabalho, você admira o meu, eu gosto de você. Gente, tem coisa melhor, nós profissionais. Olha se essa união fosse, que somos, alguns somos.
Sim.
Alguns de nós somos. Se essa união fosse uma coisa sem ter inveja, se a gente pudesse... Isso aqui que a gente está fazendo agora, isso tem que repercutir mais. Parabéns pela sua atitude de você estar fazendo isso. Parabéns, muito obrigado, parabéns por isso, parabéns por ter me chamado. Que delícia estar com você aqui. Felicidade, cara, de verdade.
Obrigado,
essa sua
Alex.
Atitude não é boa só para mim. Essa atitude é boa para todos os profissionais que entraram na telinha com você aí e fazer esse podcast com você.
Uhum.
Você é massa, irmão. Você é maravilhoso.
Obrigado. Aplausos, ó. Obrigado. Somos. E eu quero pedir para você deixar os seus contatos e as suas redes sociais. Fale do seu salão, onde é, enfim.
O meu Instagram é palmeira2022, mas o meu contato é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa... tanto no meu Instagram, ou se quiser encaminhar para o Bernardo, Bernardo me encaminha, se precisar de alguma dica, o que precisar de mim, amigo, todo do teu lado, do lado das pessoas que estão com você aí, tá bom?
Vocês vão encontrar nas minhas redes sociais como Bernardo Lins Maquiador. Você pode acessar meu site também, que é www.bernardolins.com.br. O meu canal no YouTube, Bernardo Lins Maquiador, e artista visual, e para ouvir os conteúdos nas plataformas de streams de áudio, né, como podcast Maquiart. Alex, muito obrigado, viu? Gratidão eterna aí por participar aqui comigo e com esses conteúdos maravilhosos que a gente conseguiu produzir aqui esse papo. E vamos ter mais, hein? Tem muita
Se
coisa
Deus
que vem
quiser.
Por aí.
Obrigado, Bernardo.
Tá bom.
Obrigado, gente. Obrigado, amigo, pelo carinho. Prazer estar aqui com você, viu?
Prazer o meu, pessoal.
Você é meu parceiro.
Somos. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Tchau.
Beijo, tchau.